E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima trabalhar agora um dos tópicos mais cobrados de direito administrativo. Cara, pensa num tópico, ó, legal. Um tópico que não é tão extenso, mas o menin, comparado com os outros, ele é pequeno. Tópico grande, né? Esse aqui não, esse aqui é mais de boa. Super cobrado em prova, super recorrente. Tem aí as suas discussões, tem algumas polêmicas, mas assim, cara, nada de outro mundo. Dá pra desenrolar de boa, dá pra fazer um trabalho, ó, topzera, pra chegar lá ganhando bem as questões. Como ele é um tópico que é muito forte a parte doutrinária, tem algumas jurisprudências também, a galera dá aquela, daquela apanhada. Para, larga a mão, rapidinho a gente desenrola isso aqui, vai ficar um mel. Bora então falar um pouquinho dos poderes administrativos, também conhecidos como poderes da administração. Bora lá então, chega só. Vamos lá. Quando a gente fala aqui desse tópico, que são os poderes administrativos ou poderes da administração, cuidado para não confundir. Ó, presta atenção, olha como uma bobeirinha põe tudo a perder. Cuidado para não confundir poderes da administração com poderes do Estado. Quando a gente fala poderes do Estado, nós estamos falando do Executivo, Legislativo, Judiciário, lembra? Então, é uma outra coisa, muito mais ampla. Aqui não, estamos falando então dos poderes administrativos ou poderes da administração. Como o próprio nome diz e a gente consegue aqui inferir, são poderes que a administração pública desempenha quando está na sua função administrativa. Então veja bem, esses poderes aqui, eles são um reflexo da função administrativa. Da função administrativa. Vale lembrar que essa função administrativa que nós estamos falando, ela é exercida pelo Poder Executivo de forma típica, mas também é exercida pelo Poder Legislativo e Judiciário. Lembra aquele quadrinho, funções típicas, atípicas? Então, é isso aqui. Isso aqui é exercido, então, pelo Poder Executivo de forma típica, é a função típica, é uma das funções primárias do Poder Executivo, mas isso também é exercido pelo Legislativo e pelo Judiciário. Mas vale lembrar que desses dois aqui, trata-se de uma função atípica. Aquele quadrinho que a gente estuda bem no começo do direito administrativo, lá em noções, e nossa, que a gente usa pra caramba. Bom, só com base nisso, já tem que tomar cuidado com o seguinte. Quando a gente tem aí o Poder Judiciário julgando, não é isso aqui que nós estamos falando. É uma outra coisa. Quando a gente tem, por exemplo, o Poder Legislativo fazendo controle legislativo, aquela atividade de fiscalização, não é isso aqui que nós estamos falando. É a função administrativa que a gente trata aqui. Então, muita atenção para pegar também questõezinhas que falam assim, esses poderes são exercidos apenas pelo Executivo. Tá errado. O Legislativo e o Judiciário também exercem, só que é uma função atípica deles. É assim, cara, quem exerce com força mesmo, para valer, é o Executivo. Mas, em certa medida, os outros poderes também desempenham. Molezinha, né? Tá bom. Nós temos uma divisão entre os poderes. Muita gente gosta de dividir em seis. Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, de polícia, regulamentar. Cara, eu já não gosto. Eu acho que pode mais atrapalhar do que ajudar. Eu prefiro fazer o seguinte, ó. Eu gosto de começar fazendo essa divisão primeiro com você. Fazendo aqui uma rápida diferenciação entre poder vinculado e entre poder discricionário. Eu gosto aqui no começo a gente já tira da parada aí esses dois poderes e fica mais fácil. Por quê, Thales? Porque, olha, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio que um ato vinculado e um ato discricionário. Quando for um poder vinculado, é um poder que o administrador público vai exercer sem que ele tenha qualquer margem de escolha. Já no poder discricionário, ele possui uma certa liberdade para atuar. Ele possui uma certa margem de escolha. Cara, é o seguinte. Quando a gente fala que não tem margem de escolha, significa que aqui o administrador público tem uma opção possível. Aqui embaixo, ele possui mais de uma opção de conduta. Bem simples, ó. Bem simples. Quando a gente fala, então, desses poderes, e for algo que o administrador é obrigado a praticar nos exatos termos da lei, ele não tem liberdade para escolher, é o poder vinculado. Agora, quando for uma atuação que ele tem uma certa margem de escolha, aí já é o poder discricionário. Thales, dá um exemplo, tá bom. Vou dar um exemplo, ó. Quando a autoridade souber, tiver ciência de uma irregularidade, ela é obrigada a promover a apuração. Se eu sou o chefe, fiquei sabendo de uma irregularidade, eu sou obrigado a promover a apuração. Esse poder que eu tenho para apurar a irregularidade é um poder vinculado. Eu não tenho margem de escolha, não posso falar, não, eu sou obrigado a fazer aquilo. É um poder vinculado. Em dados momentos, a autoridade, por exemplo, lá na frente no poder de polícia, estão passando vários carros, beleza? Eu trabalho ali na PF, na PRF, na Polícia Militar, até na Receita, está passando os carros. Ou até na fronteira, né? No caso da Receita que eu citei, está passando os carros e eu quero fiscalizar. Eu escolho o carro que eu vou mandar para... Para, encosta aí. Encosta aí. Aí eu, no caso concreto, eu vou ver se eu falo para a pessoa descer, se eu faço uma revista mais minuciosa ou menos. Então eu tenho uma certa liberdade ali na hora de fiscalizar. Aí a gente está falando do discricionário. Agora imagina que eu estou lá fiscalizando, encontrei algo errado. Tenho que apreender. Aí é poder vinculado. Então, dentro dos quatro poderes tradicionais, hierárquico, disciplinar e de polícia regulamentar, você vai reparar que tem essa distribuiçãozinha. Por exemplo, no poder de polícia, ele é predominantemente discricionário, mas tem atuações vinculadas. No poder disciplinar, ele é vinculado, tem que punir. Mas em alguns casos tem uma discricionariedade. Por exemplo, foi conduta escandalosa? Eu vou apurar no caso concreto. Eu vou aplicar a suspensão. Varia de acordo com os estatutos, mas normalmente o prazo é de 1 até 90 dias. Eu estou escolhendo o prazo. Então é bem simples quando a banca perguntar essa parte para você. Bem simples mesmo. Se você verificar que é uma coisa que ele é obrigado a fazer, daquele jeitinho que está na lei, ele não tem margem de escolha, é um poder vinculado. Quando for algo que ele tem uma margem de escolha, tem mais de uma opção, aí é o poder discricionário. Então reparou que ele não exclui os demais? Tipo assim, professor, é poder hierárquico ou é poder discricionário? Cara, podem ser os dois juntos. Muitas vezes os poderes não se excluem, tem horas que sim, ou é um ou é o outro, mas nós vamos ver que há várias situações em que a mesma situação, o mesmo ato, pode ser reflexo de mais de um desses poderes. Esses dois aqui são muito fáceis de fazer isso aí, então vai lá, pode bater o printzinho, que a primeira parte já está desenrolada. É bem de boa, hein? Bem de boa mesmo. Legal. Agora que a gente já tirou isso aqui da mesa, a gente consegue falar dos poderes propriamente ditos, sacou? A gente consegue falar ali dos poderes propriamente ditos. Vamos começar pelo poder hierárquico, molezinha, bem de boa, com um pequeno trabalhinho a gente já resolve também. Chega mais comigo. Olha só, vamos começar a falar aqui então do tal do poder hierárquico. Do tal do poder hierárquico. Poder hierárquico, olha o nome dele assim, ó. Hierárquico, tal. Qual que é a primeira palavra que vem na tua cabeça assim? Poder, professor. Não, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. Hierarquia, isso, hierarquia. O poder hierárquico é aquele poder interno decorrente da hierarquia que a administração pública possui. Vamos anotar algumas coisinhas, ó. O poder hierárquico. Nós, então, extraímos aqui que esse é um poder que a administração pública exerce no âmbito interno. É um poder que ela exerce no âmbito interno. Aqui nós estamos falando daquela subordinação, daquela relação de hierarquia. Vamos colocar um conceitinho bem resumidinho, ó. Nós estamos falando daquela subordinação que existe entre os órgãos públicos, pois os órgãos públicos são hierarquizados, e também aquelas relações de hierarquia e subordinação que existem entre os agentes públicos. Bom, entre o órgão público é de boa. A gente tem ali o órgão independente, autônomo, superior e subalterno. Quem está em cima manda em quem está embaixo. Servidores, agentes públicos, a mesma coisa. Chefe, subordinado. O cacique e o índio. Então a gente tem aqui quem manda e quem obedece, aquela relação assim, ó, vertical interna dentro da administração pública. Então você vai reparar que o poder hierárquico, ele é uma coisa interna. Imagina assim uma repartição pública, sabe? Aí você vê lá, tem o chefe, tem o subordinado. Claro que isso é maior, não é só aquela repartição. É no âmbito assim da administração, naquela estrutura verticalizada. Mas é uma coisa que está lá, poder de dar ordens e tal. Mas calma aí que a gente vai anotar aí tudo isso. Cuidado com o seguinte. Nós temos algumas relações que não são dotadas de hierarquia. Ou seja, que não são pautadas pelo poder hierárquico. Vamos anotar aqui. Ó, cuidado com o seguinte. Não há hierarquia entre. Então, olha só. Vamos ver algumas relações nas quais não há que se falar em hierarquia. Primeiro, pessoas jurídicas distintas. No caso, você imagina o seguinte: União, Estado, DF e município. São pessoas jurídicas? Os entes da direta? São. A União não manda no Estado, que não manda no município. Eles são pessoas jurídicas, são independentes, autônomos entre si. Ah, legal. Administração indireta, autarquia, fundação pública, EPI 100. Aí está ligado que tem aqui a direta e a indireta? Uhum. Entre a direta e a indireta, tem hierarquia e subordinação? Não, não tem. Entre o ente político instituidor, que é o ente da direta, por exemplo, a União, e a entidade descentralizada, tipo uma autarquia, direta e indireta, tem hierarquia e subordinação? Não. O que nós temos aqui é a chamada tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão ministerial. A direta fica ali, ó, só de olho na indireta, se ela está cumprindo as suas finalidades. Mas hierarquia não é. Então, cuidado que são todas relações não pautadas pelo poder hierárquico. Seguindo. Isso aqui é mais óbvio, mas vamos anotar. Não há também hierarquia entre os poderes da República. Executivo, Legislativo e Judiciário. Não tem hierarquia aqui também. Entre os poderes da República, nós temos o chamado sistema de freios e contrapesos. Então, quando está rolando o sistema de freios e contrapesos, por exemplo, o prefeito pratica um ato ilegal, vem o juiz e chuplaf, anula. Não é poder hierárquico que está sendo exercido. Não há hierarquia. Aqui ele está fazendo controle judicial, é uma outra coisa. Então cuidado que aí também é uma relação que não tem poder hierárquico no meio. E por último também, e mais importante, não há que se falar entre... Não há que se falar em hierarquia entre administração pública e... administrados. não há hierarquia entre administração pública e administrados. A relação que a administração possui com os seus administrados não é pautada pelo poder hierárquico. Ah, mas ela não dá ordem lá para o administrado? Dá, mas é um outro poder que ela utiliza. Não é o poder hierárquico. Então, quando a administração está dando uma ordem, está fazendo algo com o administrado, é um outro poder que ela utiliza. No caso, é o poder de polícia. Mas qual que é o bizu? Que a gente já chega lá. Calma, só nota o que está na tela. Todas essas relações que eu coloquei aqui embaixo são relações que não têm hierarquia, não têm subordinação. Então, cuidado, a banca maliciosamente narrar uma relação aqui dentro e taca lá no meio. Poder hierárquico. Opa, negativo. Poder hierárquico é dentro da própria pessoa jurídica. É aquela relação interna. Show de bola? Pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o dedinho no print.